A partir de agora na 104.7, Clássicos Universitária. Suas formas e expressões, desde suas origens até os dias atuais. Produção Júlio Fabres e Antônio Brasil.
Boa noite. Ouviremos hoje um programa tipicamente vienense, com sonatas para piano de Beethoven e Schubert e uma sinfonia, a nona de Bruckner. Começaremos com a sonata para piano número 16, no Sol Maior, opus 31, número 1, de Beethoven. Em 1801 a 1802, Beethoven compôs três sonatas sobre o opus 31. As últimas obras da chamada primeira fase foram publicadas depois das sonatas opus 31, tendo, portanto, o nome de opus maior, mas essas três sonatas representam as primeiras obras da segunda fase, principalmente a sonata opus 31, número 2, chamada Tempestade. Beethoven se desvincula de Haydn e Mozart, introduzindo novas ideias que chocavam a estética convencional. Uma outra razão também explica as suas inovações. Na juventude de Beethoven, o piano tinha um teclado que abrangia apenas 5 oitavas, enquanto os pianos na sua maturidade eram maiores, abrangendo 7 oitavas, dando liberdade, assim, na obtenção de nova sonoridade que não havia antes. A sonata número 1 tem 3 movimentos, Allegro Vivace, Adagio Gracioso e o finale Rondò, Allegretto. Veremos então a sonata para piano número 16, opus 31, número 1, de Beethoven, interpretado por um dos maiores pianistas do século XX, Wilhelm Kempff. Thank you.
Thank you. Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Ouvimos a sonata para piano número 16, opus 31, número 1, de Beethoven, interpretado por Wilhelm Kempff. Ouviremos a seguir a sonata para piano número 19, em dó menor, D958, de Schubert. Em setembro de 1828, poucas semanas antes de sua morte, Schubert completou uma série de três sonatas de grande envergadura e, de certa forma, interligadas, formando assim uma trilogia, marcando a terceira fase de sua composição. Elas foram escritas após a morte de Beethoven, ocorrida no ano anterior. Assim é como um comentário de que Schubert sentiu-se à vontade para desafiar no seu próprio terreno o grande compositor pelo qual Schubert tinha grande veneração. Apesar da sua grande originalidade, cada uma dessas três sonatas rende homenagem a Beethoven e de maneira particularmente evidente na sonata D958, que ouviremos hoje, a começar pela tonalidade em dó menor, que era tão cara a Beethoven. O tema inicial lembra o tema das 32 variações em dó menor, enquanto que o final faz pensar na conclusão da sonata 31, número 3, sonata esta do mesmo grupo da sonata 31, número 1, que acabamos de ouvir, e da sonata 31, número 2, a sonata chamada Tempest. Aliás, Brahms faria algo semelhante em relação a Beethoven em sua primeira sinfonia. A sonata D958, em dó menor, tem quatro movimentos: Allegro, Adagio, Menuetto Allegro e Allegro. A interpretação é da pianista japonesa Mitsuko Uchida.
Thank you.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Ouvimos a sonata para piano número 19 em Dó menor, D958, de Schubert, interpretada por Mitsuo Kushida. Para encerrar o programa de hoje, ouviremos a 9ª Sinfonia de Bruckner, sobre o qual já falamos aqui, que viveu de 1824 a 1826, e de origem muito humilde, autodidata, destituído de qualquer formação cultural, formando assim um caso absolutamente singular na história da música. Era um homem de uma ingenuidade desconcertante. Conta-se que um dia se apaixonou por uma jovem que o desdenhou, e a partir disso se afastou do amor terrestre, mantendo uma vida casta, dedicada à religião e à música. Já maduro, foi para Viena, onde fez estudos musicais e começou a escrever sinfonias, que aliás não foram bem aceitas nem pelos regentes, nem pelos críticos, como Hans Lick, que foram impiedosos com ele. Passou muito tempo para que ele fosse reconhecido como um grande compositor. Sua obra foi entendida como anti-Brahmsiana, tendo sido chamado de sinfonista de Bayreuth, indicando a influência de Wagner. Havia uma rivalidade grande nessa época entre Brahms e Wagner. Brahms chamava suas sinfonias de serpentes gigantescas, referindo-se à duração. Por exemplo, a Sinfonia número 5 dura 80 minutos, e também as repetições dos temas. Ele se intitulava Menestrel de Deus. Otto Maria Carpó diz que Bruckner, quando escrevia missas, criou o gênero Missa Sinfonia, para depois, com suas sinfonias, criar o gênero Sinfonia Missa. Bruckner morreu antes de completar a sua última sinfonia. Deixou 3 movimentos completos e parte do quarto, do qual houve tentativas de completar, mas o usual é apresentar os 3 movimentos originais, como é o caso desta interpretação de Caraia. O primeiro movimento, Feierlich, que significa misterioso em alemão, em sonata forma, com 3 temas, começa com um largo prelúdio. O scherzo, que se avança a harmonia do século XX, e o terceiro movimento, que Bruckner chamou de Adeus à Vida. Ouviremos então a Sinfonia número 9, em Ré menor, de Bruckner, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a direção de Herbert von Karajan.
Thank you.
Você está ouvindo Clássicos Universitária.
Ouvimos a Sinfonia número 9, em Ré menor, de Bruckner, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a direção de Herbert von Karajan. Assim completamos a apresentação das Sinfonias de Bruckner. Ouvimos também a Sonata para Piano número 16, Opus 31, número 1 de Beethoven, e a Sonata para Piano número 19, em Dó menor, Opus 958, de Schubert. Esse programa foi produzido por Júlio Fabres e Antônio Brasil, editado por Antônio Rocha. Boa noite e até a próxima semana.
A Universitária FM apresentou Clássicos Universitária.